Amigos da Rádio Dos Otis, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 146. Vamos falar hoje com o Getúlio Vargas. Calma, não foi o presidente que retornou. É o Getúlio Vargas, o goleiro do Fortaleza Esporte Clube, e Marcos Rogério, preparador físico também, né? É o Getúlio que veio participar hoje do nosso cerimonial, trazendo uma camisa autografada pelos jogadores, que vai ser leiloada em prol da causa da sociedade das extensões cegas. Seja bem-vindo, Getúlio, ao Conversa que Interessa.
Muito obrigado, o prazer é todo meu poder estar conversando com os amigos e esclarecendo, de repente, algumas dúvidas.
Certo, Getúlio veio do Rio de Janeiro, né, goleiro do nosso Flamengo, né, Getúlio? E o Marcos, preparador físico. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, é um prazer também estar aqui presente e dar a nossa contribuição o máximo possível.
Ok, Getúlio, vou fazer uma pergunta que talvez muitos gostariam de lhe fazer neste momento. Quando termina o primeiro tempo de uma partida e que os jogadores retornam para o vestiário, o que é que acontece lá? Os jogadores trocam de uniforme, como é que eles fazem para manter o aquecimento? O que é que acontece no vestiário nesse momento?
São 15 minutos, né, de intervalo. Nos 5 primeiros minutos, se tiver, por exemplo, muito suado, muita chuva, é o tempo que a gente troca de roupa. Nos 10 restantes, o treinador coloca os 11 que estão em campo no canto e passa as orientações. Solicita, de repente, alguma jogada nova ou expõe para a gente a leitura que ele fez no primeiro tempo, de repente para mudar uma jogada ou para mudar outra coisa, para cobrar alguma coisa de alguém. Passa as novas jogadas taticamente que a gente vai poder usar no segundo tempo, né, de acordo com o que a equipe adversária está apresentando. Então, além desse descanso nos primeiros 5 minutos, né, que a gente troca de roupa, dá uma relaxada, bebe água, toma um Gatorade, tem esses 10 minutos finais que é essa parte mais tática, essa parte mais técnica, né?
Maravilha. O Marcos Rogério poderia também acrescentar um pouquinho essa resposta, Marcos?
Olha, nesse intervalo ele também é utilizado para ver se algum jogador está lesionado, o médico dá um suporte logo de imediato com ele, com a aplicação de gelo, ou alguma massagem que possível tenha que ser feita, alongamentos. Então, dentro, como o Getúlio falou, dentro desse período que é feito com o treinador e essa recuperação, também é feita essa análise deles para saber se tem real condições de retornar. Porque, às vezes, dentro do intervalo, às vezes tem certos jogadores que não têm a condição de poder retornar a partida. Então, é feito um aquecimento com os reservas, que estão lá perto também, para ele também seguir a orientação do treinador e voltar para o segundo tempo.
Getúlio, a sua profissão, né, goleiro de futebol, normalmente as pessoas falam que o goleiro é porque ele não era bom na linha, né, quando era garoto. Não, eu vou pegar no gol, isso é verdade ou é folclore?
Rapaz, pode ser que tenha, mas eu costumo falar, até nas minhas entrevistas, que o goleiro, e você não transforma um goleiro. Eu acho que se você pegar um cara ruim na linha, botar no gol, ele vai ser aquele goleirinho que vai ajudar, que vai tapar o buraco. Eu acho que a pessoa já nasce goleiro. Eu acho que é meio que dom, como se fosse um médico, entendeu? O cara já nasce com esse dom, com essa vontade. Até porque, lógico que tem que trabalhar muito, é muito parte técnica, é muita parte física, mas eu acho que o goleiro tem muito de instinto, de inspiração, porque em determinados lances, eu acho que a técnica ajuda, a força, mas se o cara não tiver aquele instinto de repente sair para o lado certo, até num pênalti, numa defesa mais rápida, eu acho que atrapalha. Então, acho que o goleiro nasce goleiro, ninguém transforma. Mas pode ter certeza que tem muita história aí do cara que era perna de pau e tenta aproveitar ele no gol, sim.
Gente, o que é mais difícil para um goleiro? É o chute de longa distância ou de média distância ou o chute a queima-roupa? Antes de você responder, eu vou dar a minha resposta, quando eu era goleiro, né? É mais difícil é o chute de longe, porque você não espera que o cara vá fazer aquele chute.
É verdade, é verdade. O chute distante. E hoje em dia só fazem regra para dificultar o goleiro, né? Não pode mais pegar com a mão quando o zagueiro dá. Lateral não pode mais botar a mão, tem que chutar de primeira. Bola cada vez mais leve. Então, hoje em dia, se você vê uma bola da Copa do Mundo, a bola, a própria do Campeonato Cearense, que varia acho que 20, 30%, 30 graus, o chute de longe ele vem a ser mais complicado porque ela varia muito. Ela toma uma direção dependendo do batedor, lógico. Se botar um marquinho aqui para chutar, não tem perigo, porque não vai nem chegar no gol. Mas pega um cara que chute forte, é complicado sim. Lógico que a bola de perto também é. E a gente tem que aplicar uma técnica diferente. Mas assim como sua experiência no gol te disse, eu também acho que a bola de longe, forte, ela é mais complicada pela variação da bola.
E você tem sorte de não ter conhecido o Nelinho assim, né? Jogado com o Nelinho. Você lembra do Nelinho do Cruzeiro?
Eu vi na televisão, vi alguns gols que a bola saia para um lado, para o outro, né? E ainda bem que ele não é do meu tempo.
Marcos, um goleiro, o camarada está pensando neste momento em ser goleiro de futebol, tá certo? Existe uma altura mínima que o cara, eu só posso ser goleiro com essa altura em diante.
Geralmente, os goleiros, eles têm uma estatura bem elevada. Então, isso aí já ajuda muito no trabalho dele, porque você sabe que a trave ela tem uma altura de 2,4 por 7,5 de largura. Então, quer dizer, ele tem que ter uma boa envergadura. Às vezes também tem, né, dizer que um goleiro baixo ele não possa se tornar um bom goleiro. Ele vai ter que se tornar em outras habilidades, porque aí não só com velocidade, força, ele vai ter que superar em relação a esse goleiro mais alto.
Getúlio, eu falei Nelinho, vamos falar agora de goleiro, certo? Na tua opinião, quem foi ou quem é o grande goleiro do nosso Brasil?
A gente escuta falar, né, alguns goleiros que não eram da minha época e tal, mas que eu vi jogar, que eu pude trabalhar com ele, né, porque eu comecei no Flamengo desde criança, fiquei 14 anos lá, ainda sou de lá, estou emprestado ao Fortaleza, retorno no fim do ano, meu contrato lá é até 2010. Mas o Júlio César, sem dúvida, assim, você analisando tecnicamente, analisando o Júlio César pela agilidade, pela velocidade, sem dúvida, ele está na frente dos outros goleiros. É porque agora ele está na Inter, a gente não acompanha muito o campeonato italiano, porque não passa, mas é um goleiro que eu acho que é quase completo. E um cara que eu não conhecia de nome, mas não tive a oportunidade de ver jogar de perto, até porque o campeonato cearense só chega pra gente lá no Rio os gols, os lances principais, não passa os lances todos, que é um, além de um grande profissional, um grande cara, uma grande pessoa, é o Adilson, goleiro do Ceará, tenho acompanhado, é um excelente goleiro, muito seguro, muito tranquilo, experiente, né, já está com 32, se não me engano, então é um cara que eu estou aprendendo a admirar também.
Marcos, estou tendo a intuição aqui, como o Getúlio falou, a intuição de goleiro, que você quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes, passar uma informação que está aí borbulhando na sua mente.
Olha, o que a gente tem que falar, porque o esporte, né, em si, né, a gente como educador físico, a gente preserva o esporte como uma maneira de socializar também as pessoas, né? A gente tem que observar que a gente está no momento de pan-americano, né, todos os holofotes são voltados para o Rio de Janeiro com esse pan-americano. Então, não só o futebol, mas todos os outros esportes têm um valor. Um valor significativo dentro da formação de cada pessoa. Então, o que eu queria repassar é que você busque através do esporte a sua aptidão, não só como lazer também, aqueles que queiram praticar como profissionais em cima disso aí, buscar algo de importante que é o esporte, que ele traz para você, não só o bem-estar, né? Como se fala, mens sã e corpore sã, né? Quer dizer, uma mente sã e vai ter um corpo sã, então isso vai ajudar muito aos jovens, né, que hoje em dia, e buscar através do esporte esse bem-estar e não buscar outro lado ruim da vida, né, que seriam as drogas e coisas ociosas que tem pelo mundo. Então essa ociosidade que venham a ter, busca através do esporte. Ele pode ser ele será um grande incentivador para novas pessoas, né?
Bem, véio, passou no teste, hein, Getúlio? Pego de surpresa e deu conta do recado. Getúlio, você falou que passou 14 anos no Flamengo, né? É a sua primeira saída, né? Como é que foi essa sua saída do Rio de Janeiro, vir para o Nordeste, enfim, você já conhecia como é o futebol, quais eram as suas expectativas e qual é agora a tua experiência com relação a isto?
Eu conhecia de jogar contra, eu já joguei duas vezes contra o Fortaleza pelo Flamengo, no Castelão, e uma vez contra o Ceará, mas foi complicado, o primeiro mês foi complicado, porque eu sou um cara muito família, eu prezo muito, entendeu? A família, a companhia do meu pai, da minha mãe, da minha filha, entendeu? Da minha irmã, dos meus avós, a gente está sempre junto quando eu tinha folga, e de repente eu me vi, o convite do Fortaleza foi no fim de dezembro, e no dia 1º de janeiro, no clima do Réveillon, eu pegando um voo de manhã para vir para Fortaleza, né? Uma cidade diferente, né? Do Nordeste, com costumes diferentes, cultura um pouco diferente, comida diferente, e eu sozinho aqui, nunca tinha morado sozinho, né? De repente me vi dentro de casa, tendo que dar um jeito para me alimentar, entendeu? Procurei um flat, porque tem um serviço de camareira, que ela lava a roupa, ela arruma a casa, e que eu, sinceramente, nem ia dar conta do recado, mas, assim, na medida do possível, fui me adaptando, e hoje estou há quase 4 meses aqui em Fortaleza, estou adaptado com a cidade, é uma cidade maravilhosa, tem tudo que qualquer outra grande cidade tem, a estrutura de shopping, de cinema, de restaurante, as belezas naturais daqui são maravilhosas. E estou feliz no Fortaleza pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, pelo carinho da torcida, pelo carinho das crianças, principalmente, que eu acho que criança é um ser muito, muito natural, muito ingênuo. Ela fala o que ela está sentindo, ela demonstra o que está se passando no coraçãozinho delas. Então, esse carinho da criançada está me deixando feliz também, entendeu? E espero que no decorrer do ano a gente possa continuar aí dando alegria à torcida do Fortaleza, desempenhando um bom papel, tendo o nosso reconhecimento para aquilo que você falou, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, que sem dúvida nenhuma, para um jogador de futebol, é vestir a camisa da seleção brasileira.
É o que nós desejamos, certo? Realmente, nós acompanhamos suas entrevistas para as emissoras de esportes aqui do estado de Ceará, e sempre você demonstrou isso, né? Essa consciência, esse lado humano, né? Que você demonstrou aqui na nossa visita, aqui junto com nossos amigos, alunos e professores, tá certo? Ele está aqui vestindo aqui uma camisa da instituição, ele deixou a camisa dele do Fortaleza, recebeu uma camisa da instituição e já está aqui vestido e vai apresentar na TV Diário, né, no sábado, no domingo, um programa, né? Isso é muito bacana. Então eu queria que vocês falassem agora da experiência de vocês com relação a conhecer aqui a nossa sociedade de Ascensão aos Cegos e como é que foi a interação de vocês com os nossos alunos.
Até em cima de uma pergunta que uma professora fez, se eu tinha consciência do papel social que a gente, do esporte, tinha, eu acho que às vezes a vida leva a gente a tanto tumulto, é uma correria que a gente deixa de pensar nesse lado. E o convite que foi feito pelo professor Marco Brasil, acho que foi meio que a sementinha que foi lançada para poder florescer realmente isso dentro de mim. Quando aqui cheguei, não sabia o que encontrar, era uma coisa totalmente nova. Agora confesso de todo o coração que fiquei surpreso com as habilidades dos meninos, com carinho, com o fato de saber que eles levam uma vida completamente normal, apesar de não enxergarem ou de terem alguma deficiência visual, entendeu? Fiquei impressionado com a velocidade que o menininho lá escreveu meu nome completo em braille, eu escrevendo normalmente, de repente não escrevo tão rápido quanto ele, tão precisamente. Então, mexeu muito comigo, pode ter certeza. Abriu meus olhos, abriu minha cabeça, meu coração para esse lado social. E eu já me comprometi aqui. E no que eu puder repassar essa semente, tocar no coração das pessoas, vou fazer o convite ao Adilson essa semana, para semana que vem a gente retornar, que é o goleiro do Ceará, entendeu? Até atendendo alguns pedidos aí do pessoal do Ceará, né? Mas fazer o quê? Eu acho que o lado social está acima de qualquer coisa. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui com o coração aberto, no que eu tiver disponibilidade de tempo, de horário, no que eu puder estar junto aqui para a gente fazer uma corrente forte, para poder ajudar o SAC aí cada vez mais, entendeu? A gente poder passar para o povo cearense, até para as outras instituições em outros lugares do Brasil, que as pessoas podem ajudar sim. Só necessita de um pouquinho de boa vontade, abrir um pouquinho o coração, que todo mundo no final das contas vai ficar feliz.
A palavra do Getúlio foi colocada de uma maneira coerente, e essa primeira impressão eu realmente também não tinha ainda vindo ao Instituto. É a primeira vez e você sente realmente aquele amor e carinho das pessoas. Você vê a sensibilidade das pessoas com você, o natural delas, né? E como o Getúlio falou, são pessoas normais, infelizmente têm esse problema da deficiência visual, mas ela busca através dos outros sentidos se tornar pessoas comuns. Então isso é importante, a gente vê a habilidade de uma criança, o Getúlio, acho que foi a primeira vez que pegou uma bola com guiz, né, Getúlio? E isso aí o professor me demonstrou lá, o menino pegou a bola, né, percebeu, né, onde estava a bola e chutou, quer dizer, isso é legal, isso é importante. Então você vê que existe muitas pessoas que buscam através de, como esporte, né, para melhorar e tirar aquela coisa amarga que tem dentro de si, né, e mostrar que a vida é bela, né.
Vamos liberar o Getúlio, o Márcio que ainda tem treino hoje, né, que a semifinal está aí. Olha, tá pipoca, Getúlio. E dizer para você, Getúlio, que a sua família no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo que esteja, ela vai poder ouvir essa nossa conversa através da internet. Vamos repassar para você o endereço da Rádio Dos Vox, ok? E deixar na exposição os nossos microfones.
Eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar conhecendo uma instituição séria, uma instituição capaz como essa. Poderia estar, de repente, numa situação melhor, né? A gente andou conversando, viu que o governo poderia estar dando um auxílio, um respaldo um pouquinho maior. Houve um cortezinho nessa verba, mas isso é bom. É bom para o povo abrir o olho, ter consciência na hora de votar, na hora de escolher os nossos líderes. Mas o principal está sendo feito. As pessoas que aqui estão, com o coração aberto, com uma boa vontade impressionante, a melhor possível. Eu fico feliz de estar aqui, de estar podendo conhecer, de estar participando. É uma pena a minha família já ter retornado ao Rio de Janeiro, porque senão com certeza eu estaria aqui, a minha filha de 6 anos, para conhecer, para ver o meu pai e minha mãe. E a mensagem que fica é essa, que o ser humano ele é perfeitamente capaz de se adaptar às circunstâncias. Eu acho que algumas pessoas já nasceram, né, sem a visão, mas eu conheci, conversei com algumas, até um senhor que perdeu jogando futebol, recebeu uma bolada e perdeu a visão, e que ele se adaptou com força de vontade, acreditando, com fé, e hoje leva uma vida normal. Então, esse é o exemplo que tem que ficar para a gente, que diante de qualquer dificuldade, a gente tem que saber que a gente pode, que a gente pode, que a gente deve superar isso tudo.
Agradecer, né, porque o professor Marcos Brasil, a gente lá na faculdade, na Unifor, a gente teve um contato, e ele primeiro falou comigo da importância que seria trazer um atleta profissional, e, né, porque eu estou na frente do Getúlio, mas eu pensei, foi o primeiro nome que eu pensei, foi da pessoa dele, por conhecê-lo desde agora, começo do ano, e ver o caráter que ele tem, e seria importante a presença dele aqui, como foi importante. Agradecer também ao professor Vicente pela presença que teve aqui com a gente, o carinho de todos, a diretoria, a coordenação, a todos os professores, você vê o carisma de todos, e agradecer por essa nossa participação aqui, pequena, mas de coração.
Marcos, não foi nada pequeno, foi tudo grande, certo? Vocês realmente plantaram também aqui uma semente, né, na nossa casa. Então, este foi o Conversa que Interessa, né? Conversamos com o Getúlio Vargas, goleiro do Fortaleza e também do Flamengo, né? O contrato ainda está em vigor lá, né? E com o Marcos Rogério, preparador físico. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Alexandre Almeida, e obrigado à Sociedade de Assistência aos Cegos.
Ajuda-nos, 14 anos em seu coração.